Você está ouvindo Pra Que Persona? Apresentação, Rodrigo Maciel e Fernanda Prevedelo.
Fala, meus queridos! Quanto tempo! Estamos de volta, PQP na área, Pra Que Persona? Aqui quem está falando é Rodrigo Maciel e ao meu lado, e não tão do meu lado, mas, né, junto comigo aqui...
Fernanda Prevedelo, logo ali em Curitiba, a Rússia brasileira.
A Rússia brasileira, que inveja. Eu estou aqui em Florianópolis, agora com uma temperatura de 12 graus. Com certeza Curitiba o quê? 8? 6?
Por aí. Hã? Mas amanhecemos com 4.
Que ótimo, que ótimo. Fernanda Prevedelo, por onde você andou nesses períodos aí que o PQP estava ausente?
Olha, como diziam nossos queridos amigos dos mitadores, né, os saudosos mitadores, muitas operações.
São muitas operações.
Eu estive trabalhando no AAA, que todo mundo sabe, quando a gente teve lá a nossa entrevista com o Alan Costa, que vocês podem conferir no nosso SoundCloud. Daqui a pouco a gente passa as redes para vocês. Mas estive na produção de conteúdo. E aí? Nessa questão toda aí de design digital para eles. Também estive tocando sites e redes sociais também aqui na minha urgência, né? Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho solo. E agora estou ingressando numa nova parceria com a Google Business Group aqui de Curitiba, que é uma iniciativa que é em parceria com a Google. Não é da Google, tá, gente? Não tem nada a ver com a Google diretamente, mas tem o apoio da empresa lá do Vale do Silício para ações específicas aqui da nossa região e para poder a gente aproveitar o quê? O melhor do nosso network social para a gente fazer a cidade crescer e a comunidade crescer. Então, tô começando agora esse mês, inclusive hoje foi o dia que todo mundo lá bateu o martelo e me deu as boas-vindas, então muita coisa boa vem por aí, inclusive... que a gente vai falar isso mais pra frente, a mídia de podcast, uma mídia que tá crescendo bastante, então vocês vão curtir aí o que, que tem pela frente.
Maravilha! Estamos todos com saudade e agora eu e Fernanda decidimos, nós batemos o martelo mesmo, oficialmente PQP voltou, vamos voltar com o nosso cronograma de trabalho, sem essa de ficar sumido, foi um lapso de nossa parte, mas agora a gente... O certo é que a gente nunca deixou de amar isso, né, Fê? Foi um projeto que...
É um projeto assim, que nasceu já no coração de uma maneira muito, muito carinhosa. Só que acontecem aquelas coisas que são surpresas, que vão impedindo que a gente consiga tomar de uma maneira definitiva. Só que agora a gente colocou na cabeça que se a gente quiser realmente abraçar, chega de paquerar. Pedimos em namoro pra que persona. Então agora é sério, tá? Vamos pôr aliança e tudo mais.
Exatamente.
E vocês podem conferir aqui uma grande gama de conteúdo que a gente está pronto para preparar para vocês nessa questão de marketing digital, de empreendedorismo, de tudo que envolve essa parte de web. E aquela analogia que eu coloquei para o Rô, que eu falei para ele agora há pouco, que nós seremos os Mythbusters do marketing digital. A gente vai falar de coisas complicadas, mas de uma maneira muito divertida e despojada para você.
Inclusive, a pauta de hoje é uma puta de uma treta, né?
É uma treta, mas é uma treta, sim, que todo mundo já conhece. E é aquilo, Rô, que a maioria das pessoas não presta atenção, que é política de privacidade.
Meu Deus. Aquela coisa, aquele botão que a gente sempre concorda, né? A gente não lê, mas concorda.
Fala next, 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 aceitar, pronto. Então, todo mundo tem a política de privacidade. Quando a gente cria um e-mail no Gmail, tem lá, a gente tem que concordar. Quando a gente faz uma conta no MailChimp, quando a gente faz um novo cadastro no Facebook, quando a gente faz uma nova conta no Instagram. Então... Antes, falei em Instagram, nós esquecemos, Rô. Fala
as
aí as nossas redes.
As nossas redes. Olha só, o nosso Instagram também, coitado, abandonado, mas agora a gente vai, sempre próximo aí dos nossos dias, a gente vai voltar aí entregando bastante conteúdo legal para vocês ali. Então é instagram.com/praquepersona.
Isso, e aí tem o nosso também, SoundCloud.
E ainda tem o nosso SoundCloud. soundcloud.com/bemfácil Pra que persona?
Tá lindo. Então, é super fácil, super simples. E em breve o site também.
Exatamente. Se você quiser conversar com a gente, tem lá o nosso Instagram e tem o nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Fernanda?
Qual que é? Esqueci. Contato? É o contato.
Puta! É tanto tempo longe.
É tanto tempo longe que eu esqueci. Você me pegou de calça curta.
Ah, isso tem que ir. Ai, ai, ai.
Não, mas tá, deixa. Agora é a, agora é a parte... As pessoas têm que saber que eu sou gente como a gente.
É, tá, mas agora é a parte que eu teria que dizer o e-mail?
É contato. Contato.
Também
arroba,
não sei.
Contato arroba praquepersona.com.br. Pronto.
Tá, vamos fazer de conta que é esse.
Tá, não, mas, gente, não faz de manda... conta nada. É esse.
É esse, tá. Então, mas, gente, tem Instagram lá. Instagram.com/praquepersona.
Isso, manda o inbox que tá tudo certo.
Pronto, fechou. Eu tenho que lembrar a senha falar nisso. Bom.
Peraí, estamos tirando a poeira.
Isso. Ah, é assim, gente. É como disse a Fê, é vida real. É isso aí, vida real. A gente é gente como a gente.
Vamos lá, partiu então, o conteúdo.
Bora lá, partiu o conteúdo. Vamos conversar aí sobre essa treta que começou lá embaixo da saia do Mark Zuckerberg, né? Embaixo do bigode dele, onde tudo começou a aflorar e foi respingar até na União Europeia. Enfim, dá uma contextualizada pra gente aí no que é, por que a maioria dos sites hoje, principalmente os internacionais que a gente está acessando, tem uma barrinha falando de cookie, tem uma barrinha falando aí, conheça a nossa política de privacidade, política de cookies. Enfim, dá um overview pra gente aí, por favor.
Tá bem, vamos lá. Como vocês sabem já, o título desse podcast foi exatamente para relembrar toda essa confusão que deu com o Facebook, graças ao Cambridge Analytica, que é aquela empresa de coleta de dados, né? Que usa para poder fazer o quê? Vender para as empresas de anúncios, né? Para as empresas que querem promover aí um nicho específico, um público-alvo específico para poder oferecer os seus produtos. Então, em suma, o que é a política de privacidade e por que ela é importante, tá? A política de privacidade, ela é um termo de segurança que o site ou o aplicativo ou o blog que você está acessando vai deixar muito bem claro para você a garantia da prestação das informações que vai oferecer para você e o que vai captar de você. Então, a gente sabe que hoje os usuários, quando entram no site, eles têm as informações captadas através de cookies, que são pequenos códigos que vão rastrear toda a sua navegação para saber onde é que você vai, quanto tempo você fica em determinado site. E a partir daí, você começa a receber assuntos relevantes àquilo que você buscou, né? Então, não é nenhuma bruxaria quando você, por exemplo, entra num site falando sobre facas Guinso e daqui a pouco você começa a ver anúncio de facas Guinso em todo canto. Tá? Isso foi o quê? Um cookie que te seguiu para poder captar toda a relação que você teve.
Né?
Todo o seu comportamento. Obrigada, essa palavra que eu estava buscando. Todo o seu comportamento para entender você. Só que agora, essa questão de política de privacidade, ela está muito mais evidente. E no caso, por exemplo, da Europa, já se tornou uma regulamentação obrigatória. Tá? A regulamentação tá. Que chama... fala.
Posso só fazer aí, antes de tu ir nessa parte da Europa, para você que está ouvindo a gente aí, eu vou falar um pouquinho de marketing aqui agora, complementando o que a Fê está falando, né? Ela falou em bruxaria, né? Que tu viu a faca em tal lugar e aí a faca começa a te acompanhar. Durante muito tempo se surfou nesse submundo, né? Vou usar um termo meio forte aqui, mas vai. É um de tráfego de informação, né? Então eu vou lá, coloco esses scripts, esses códigozinhos, né, no nosso site, a fim de coletar essa informação do teu comportamento. E aí o que a Fê explicou aí agora é que essas informações têm que ser, né, avisadas para quem está visitando. Olha só, amigão, eu vou coletar isso, isso e isso, e eu vou usar para isso e para isso e para isso. Basicamente isso, né, Fê?
Exatamente. É que nem aquela coisa, quando você entra num site para poder captar um e-book de um assunto que você tem interesse, e daqui a pouco você começa a receber campanhas de e-mail de um assunto que você não tem interesse. Então, isso chama-se invasão de privacidade. Você está recebendo algo que você não escolheu, né? Que é o categorizado spam.
Então, mas isso, Fê, mas desculpa só para, né? Mas isso aí, esse exemplo que tu deu, aliás, é um exemplo onde eu voluntariamente me cadastrei. Eu acho que o grande perigo tá naquilo que eu não autorizei, né?
Então, exatamente, mas é que tá. A empresa que determina que é responsável pelos seus dados para garantir que o envio das informações dali adiante sejam com relação ao assunto que você está optando.
Ah, entendi, entendi.
Mas se você usa aquelas informações com outra finalidade, que é o que aconteceu com o Facebook, aconteceu que deu toda essa bagunça. Eles acabaram sendo processados porque usou os dados dos usuários do Facebook para poder ofertar para empresas de marketing, de publicidade, sendo que ninguém do Facebook concordou. Eu, como usuária, não concordei em passar os meus dados pessoais para uma empresa que
terceira,
vende algo,
né?
Que não, exatamente, que é algo que não tem interesse. Qual que é o meu interesse no Facebook? Obter informações sobre tudo aquilo que me cerca dos meus interesses, manter contato com os meus queridos, manter contatos profissionais, fazer parte de comunidades, através dos grupos, enfim, usar a ferramenta de uma maneira muito mais clara e objetiva, e não passar, deixar que o Facebook colete esses meus dados e esse meu comportamento para vender para outras empresas que eu não tive interesse e nunca ouvi falar, né?
Claro.
Então, essa questão de regulamentação, ela está muito mais clara agora, depois que a GDPR, que é uma sigla em inglês chamada General Data Protection Regulation, que em português significa Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. E isso caiu agora obrigatoriamente, só para contextualizar, essa normativa foi criada em 14 de abril de 2016. Então, os sites e blogs tiveram 2 anos para se adaptar, que eles têm que colocar uma imagem, aliás, desculpa, uma pop-up ou uma barrinha de informação no rodapé ou no topo do site para informar sobre a política de privacidade, tá? Depois eu vou deixar o link para vocês investigarem melhor como colocar no de vocês. Por que que o Brasil tem que colocar também, sendo que essa é uma normativa regulamentada para a União Europeia?
Por quê?
Porque os nossos sites também são visualizados lá, né? A gente tem que lembrar que a internet é um ambiente sem fronteiras. Então, o meu site aqui pode ser visitado em Portugal, no Reino Unido, né? Em toda a Europa. Então, eu tenho que avisar o público, né? O cidadão europeu, de que eu estou captando os dados dele com segurança, com anonimatização, com pseudonimização... para poder usar de uma forma correta, de uma forma que já está sendo contextualizada por essa normativa, tá? Toda essa parte mais aprofundada a gente não vai entrar aqui agora, porque o objetivo é realmente chamar você para ter essa consciência de que tudo o que você coloca na internet, quando você quer criar um site, quando você quer captar e-mail de alguém para enviar e-mail marketing, você tem que falar para essa pessoa: oi, fulano, eu estou pegando aqui os seus dados para você receber informações sobre mim. Se você tiver interesse, ok. E outra, né, Rô? A gente fala: ah, mas eu não vou captar dados de ninguém. Mesmo assim, você tem que colocar, se caso você faz captação de informações para o seu Google Analytics, para você ver quais são as estatísticas do seu site. Então, não necessariamente você pode ou deve criar uma política de privacidade própria, mas você tem que informar a política de privacidade da Google, que vai captar os dados do seu site através da visita do seu usuário para poder captar essas estatísticas, entendeu?
Massa.
E por aí vai.
Eu até vou aprofundar aí nesse ponto que tu falou aí agora, dessa coleta de dado, né? Só para vocês entenderem, você que está nos ouvindo aí, a nossa informação, essa política de obtenção de informação, de dados, né? É o grande ativo do Facebook, é o grande ativo do Google, né? Por isso que isso é tão sensível. Isso pode definitivamente ruir com o Facebook, dependendo de como essas leis forem já foram, né? Na verdade, como tu falou, 2016, né? Como elas são arquitetadas de um jeito, elas podem acabar com um business, né? Com um negócio.
Porque isso também tem a ver, Rô, não só com a regulamentação de cada empresa, mas também tem a ver com a constituição de cada país. Então, eu não posso... É que nem a nossa constituição. Eu, por exemplo, moro em prédio. A normativa do prédio, ela não pode se sobressair ao direito social da Constituição brasileira. Então, é a mesma coisa, a regulamentação disso, ela não tem que se sobrepor à Constituição, ela tem que favorecer para poder não ferir a Constituição e o direito do indivíduo.
É verdade, Pê. Uma coisa tem que respeitar a outra, né? Tem uma hierarquia aí. Inclusive, aqui no Brasil, eu até anotei aqui, inclusive aqui no Brasil a gente já está sentindo um pouco esses reflexos. Eu não sei se está sentindo, mas me parece que o Facebook já cortou a parceria que ele tinha com o Serasa, né? Porque o Serasa ele estava terceirizando as informações das pessoas. Então, por exemplo, faixa salarial, faixa de renda anual, né? A gente conseguiria, por exemplo, fazer um anúncio no Facebook baseado em faixas de renda, né? Da população.
Sim, e eu acredito que esse corte foi exatamente porque... isso é um chute, tá? Mas eu vejo que pela coisa toda que aconteceu com a Cambridge Analytica, a Serasa reparou que eles não estavam... integrados com toda a Constituição e com as normativas para poder proteger os dados dos cidadãos brasileiros. Uhum. Então, eu falei assim, opa, já que a gente não está alinhado com a nossa Constituição, vamos tirar o corpo fora antes que a gente se prejudique com isso. Uhum. O que eu acho muito justo, porque antes você deixar isso muito claro, se adequar e depois voltar corretamente, do que você continuar fazendo algo que não tá ideal, né? E depois acontecer isso que aconteceu. Porque alguém poderia, por exemplo, lá e reclamar e talvez não tenha aí alguma lei que possa proteger a empresa sobre isso. A gente sabe que hoje em dia os dados é o grande ouro das empresas, né? Então não adianta a gente pegar qualquer informação e justificar algo que não tem fundamento para poder falar por que, que a gente fez isso, por que, que a gente usou aqueles dados daquilo.
Claro. Então vamos até fazer o seguinte, quem pode estar nos ouvindo agora pode ser dois públicos, tá? Então eu vou te convidar a gente fazer um exercício aqui. Eu queria que tu falasse, então, para aquele público que desenvolve, quais são os cuidados que ele tem que ter, e se tu que está nos assistindo, que não desenvolve, é um navegador, é um usuário da internet, eu não gosto muito desse termo usuário, mas enfim, é uma pessoa que utiliza a internet a fins de entretenimento ou profissional, eu vou dar a minha visão sobre a coisa e a gente vai se complementar aqui. Topa isso, Fê?
Topo. Então eu vou falar a questão técnica e você vai falar a questão de comportamento, né?
De quem está do lado de cá, exatamente.
Muito bem. Então para você que é desenvolvedor, para você que quer criar um site, que você tem uma fanpage, o primeiro passo é realmente buscar mais informações sobre esse regulamento geral de proteção de dados, tá? Existem ferramentas muito fáceis que você pode integrar no teu site através de pequenos códigos e até existem plugins do WordPress onde você pode colocar essa nota, né, no teu site. E eu vou deixar aqui para você dois links que você pode consultar para saber como fazer passo a passo. Um
tá.
É do ferramenta... Oi.
Fê, deixa eu só... a segunda vez que a Fê falou isso, a primeira eu não quis interromper. Gente, vai estar lá no descritivo do SoundCloud, tá?
Então isso, vai estar na descrição.
Na descrição desse áudio aqui, tá?
Isso, então, eu não vou precisar cantar aqui para você, porque é um link bastante longo, mas tá na descrição dessa publicação, tá bom?
Tá.
Então, uma delas vai ser do Ferramentas Blog, do Marcos Lemos, que ele fez um post falando sobre isso, inclusive tem um vídeo no YouTube. E o outro é um e-book que a Symantec, que é uma empresa de antivírus também, que trabalha com segurança, criou um guia para principiantes sobre o essencial do GDPR, tá? Então ele criou um GDPR para dummies.
Que massa.
Então você pode aprender mais sobre como utilizar as técnicas para poder proteger os dados e detectar e remediar violações, tá? Então é muito simples. E por que você tem que fazer isso? Se for você, por exemplo, Fernanda, não tenho site, não tenho nada, tenho uma fanpage. Então saiba que agora você também é corresponsável com o Facebook, com aquilo que você publica.
Uou!
Tá? Então, se você é condescendente com algum comentário que fere os princípios do Facebook, você também está correndo risco. Então, a tua gestão na fanpage é de sua suma responsabilidade também. Tá? Então não é só o Facebook que vai acobertar ou proteger através da política deles. Você também é corresponsável. Então fica aí a dica.
Que lindo. Bom, é isso, Fê?
É isso.
Beleza, então. Bom, da minha parte, o que eu vou te dizer para você que está navegando e que simplesmente consome o que a internet te oferece de melhor, a minha grande dica aí é o seguinte: não existe mais almoço grátis, tá? Hoje, só em você estar presente na internet, isso é um grande ativo que o site, as empresas, enfim, quem coleta essas informações trabalha. Então, aqueles locais onde você vai colocar as suas informações um pouco mais sensíveis, vamos dizer assim, um cartão, um CPF, enfim, eu te recomendaria, dava uma olhadinha nas políticas de privacidade. Tu pode achar aí que é uma leitura um pouco chata, né? Pode ser uma leitura até um pouco técnica, dependendo do site que você tiver, mas eu acho que ela é muito importante para te entender o que aquela empresa ou os parceiros daquela empresa estão fazendo com as tuas informações, sabe? É muito importante tu entender que a tua presença na internet, a gente vê, nossa, o que tem de plataforma que oferece serviços... Não vamos longe, o SoundCloud, essa é a plataforma onde vocês podem consumir o nosso conteúdo, ela oferece para a gente hospedar os nossos materiais completamente de graça. Agora, a troco de quê, né? Então, tem um preço isso, né? Eles têm gastos, esse arquivo que a gente sobe lá para a internet, ele tem um peso lá, ele tem um custo. E esse custo é pago com as minhas informações. Então, procurar saber aquelas em que tu acha que é mais sensível para ti, né? No caso do nosso SoundCloud aqui, a gente não preencheu nada, a gente botou só o nosso e-mail, nosso nome, botou uma logo ali e tá tudo certo. Então,
a gente confiou na entidade que vai hospedar o nosso podcast.
O nosso material, né? Uhum. Mas aquele que tu acha que é um pouco mais sensível, a minha sugestão aí agora é a gente começar a prestar um pouquinho mais atenção, porque assim, ó, no fritar dos ovos, né? Vamos lá, vamos ser bem coerente aí. É uma informação muito importante, né, Fê? São as nossas informações, porra. Né?
Sim, e eu vejo que muitas empresas que são hackeadas e tal, elas não se atentam a isso. Então, para você que está navegando na internet e tem dúvidas sobre como identificar isso de uma maneira bem mais clara, se você estiver numa loja e quer fazer uma compra, primeiro, verifica se na barra de navegação tem o HTTPS, que é um cadeadinho verde escrito seguro do lado esquerdo. Outra, na parte final do site, bem ali no rodapé, geralmente as empresas de e-commerce colocam selos de segurança. Então, por exemplo, nas Americanas, eles têm um selo de autenticidade do Procon Carioca, que é o Instituto Municipal de Defesa do Consumidor. E quando você clica nesse seguro, que é esse cadeadinho que fica lá na barra de navegação no lado esquerdo, ele vai exibir para você um certificado. Então, você pode ver que cada certificado tem uma data de inscrição e uma data de validade. Então, o que isso quer dizer? Que qualquer operação que você fizer dentro desse site, nesse período de um certificado válido, a empresa é responsável pela emissão das suas informações, seja com a empresa de cartão de crédito, seja com a empresa de frete, de logística. Então, a loja, quando está captando seus dados, ela tem que garantir não só uma boa navegação, uma boa experiência de compra, mas também a sua segurança nos seus dados de pagamento e tudo mais.
Show de bola. Bom, eu acho que da minha parte do que eu tinha notado, eu queria ter explanado isso para vocês, o quanto a gente pode estar olhando isso com nariz um pouco, né, torcido, assim, que é isso tudo, no que isso vai me afetar. Eu acho que o ponto de vista aí, a grande visão que a gente tem que ter disso tudo é esses dados são nossos. Até te convido, você que está nos ouvindo aí, se tu utiliza Google Maps no celular, enfim, se tu está logado de alguma maneira com o teu usuário no teu celular, dá uma acessada em google.com/dashboard. Esse endereço aí, a gente vai botar lá também no link, no descritivo do SoundCloud, o Google vai te mostrar tudo aquilo que ele consome de ti.
Onde é que você estava? Quanto tempo você ficou? Que loja que você entrou?
Gente, é absurdo assim. Ele me dá por dia o trajeto que eu fiz, o tempo que eu estava em tal lugar. Assim, ó, é de ficar apavorado mesmo, né? O que a gente tem de vida devassada, né? E a gente nem imagina isso. E a gente nem sabe o que tem por trás dessa grande máquina, né? Que alguém paga essa conta.
É o grande Big Brother, né? Nós estamos sendo vigiados também.
E está cada vez pior, e a tendência é cada vez mais essa informação tão valiosa ser compartilhada aí. Então, o nosso grande lance, como disse bem a Fê aí no final, é a gente ficar de olho com quem e que empresa que é, seguir esses ritos aí importantes, cadeado de segurança, selinho, e a gente começar a cuidar mais daquele bem tão precioso nosso, que são os nossos dados na internet.
Sim, e ainda filosofando um pouquinho, eu vejo que para o futuro, para a gente conseguir construir uma internet melhor, a gente vai precisar também se tornar cidadãos melhores na internet, porque não existe mais vida online e vida offline.
Perfeito.
Nós temos perfeito. Vida, simplesmente. Então, eu recebi um comentário recentemente de um parente falando: ah, você só vive online. Eu falei assim: não, eu vivo. Simplesmente, as pessoas com qual eu comunico, com qual eu me trabalho, com qual eu me relaciono, elas estão conectadas e nós estamos usando só ferramentas para facilitar essa comunicação. Então, embora a Google ou outras empresas rastreiem as nossas informações, eu vejo que isso pode partir de um princípio muito positivo de inibir qualquer pessoa de nos fazer mal ou nos inibir de fazer qualquer coisa errada. Uhum. Né? Porque sempre vai ter alguém olhando.
Perfeito. Eu acho que é aquele a malas que vem de trem, né? A malas que vem para bem. Eu acho que isso... Na realidade, assim, para a gente, né, chegar aí aos consensos finais, eu acho que essa é uma decisão que põe regra no jogo, né? Eu acho que essa
sim,
é o grande...
Sim, a gente não... Assim como a nossa Constituição, quando eu estava tirando a minha carta de motorista, o professor falou assim: você não pode alegar o seu desconhecimento da norma e da lei para fazer alguma coisa errada. Então, não é porque você não sabe que o vermelho é proibido parar que você pode fazer isso e que nada vai acontecer com você. Não. Qual que é o melhor jeito, então, de se proteger e de se tornar uma pessoa, um cidadão melhor? Aprenda, se informe, porque você não pode justificar que você não sabia de algo para fazer uma coisa errada. E eu, recentemente, sofri algo assim. Eu fiz um logo para uma marca minha e uma pessoa foi lá e pegou essa marca e copiou, falando que tinha achado no Google. Eu falei: não é só porque você achou no Google que é de domínio público.
Uhum.
E isso tem a minha propriedade. Isso está patenteado, inclusive. Você não pode simplesmente pegar: ah, porque eu sou artesã e porque eu vivo disso, você vai tirar isso de mim? Eu falei: você não pode alegar isso para fazer alguma coisa que está errada, querida. É que nem a portaria de concursos culturais, né, que a Caixa Econômica Federal criou lá em 2013, falando que não pode mais haver sorteios. Exatamente, que não podem mais haver sorteios. Compartilhe, marque seu amigo e comente para poder concorrer a algo. E hoje em dia tá voltando tudo isso. Eu falei: ué, a lei não caiu, por que que as pessoas estão fazendo isso? Então, se liga, porque da mesma forma que o Facebook pode ter: ah, isso não vai acontecer nada, ah, deixa para lá, ah, não é tão grave assim, olha aí o que aconteceu. Então, te liga, meu irmão.
Te liga. Então é isso, seus lindos. Agora vem aquele momento tão incrível. Certamente tem uma vinheta que já entrou ou ela vai entrar agora. E aí é o momento onde a gente dá dica de site. Começo eu, Fernanda Prevedelo. Eu vou te dar uma dica aí para ti. Eu gosto tanto dele que eu vou compartilhar com vocês. Para você que tem um Instagram, tem um site chamado Linktree. Ele é sensacional. O que o Linktree faz? O Instagram, ele só tem dois locais onde tu tem links clicáveis. É no Stories, que ele ativa a partir de 10 mil seguidores, e na bio, né? São os dois locais onde a gente consegue ter um clique no Instagram. E o que o Linktree faz? Tu consegue colocar um link na bio do Instagram, e quando a pessoa clica nesse link, ele te abre a possibilidade de colocar quantos links tu quiser ali dentro. Então, para ti que tem um negócio, que quer mostrar algum produto ou serviço, ou vários serviços, ou vários produtos, enfim, tu tens a condição ali de fazer em um link do Instagram abrir outros tantos para linkar para o teu site, para o teu Facebook, para linkar para um link para o teu WhatsApp, por exemplo. Então fica a minha dica aí, o link está lá no SoundCloud, Linktree. Na verdade, o link do site é linktr.ee.
Beleza. E eu tenho aqui dois sites bacanudos para você que gosta de consumir uma leitura, assim, de boas, que podem abranger aí. É uma rede social, assim, muito legal de artigos que chama Medium. Ele é um site que foi criado já tem um tempo, é como se fosse um blog para você postar, né, os seus artigos. Só que ele cresceu tanto ultimamente que hoje é visto também como uma social media, onde você pode aplaudir o artigo, é como se fosse um like. Então é mó legal o íconezinho que é um aplauso.
E pode aplaudir várias vezes, né? Muito legal, tu fica às vezes apertando ali.
É, e você pode também marcar algumas áreas que você gostou do artigo para fazer um headline, né? Deixar em destaque. É, a versão Plus dele, você pode também fazer podcast pelo Medium. Você pode criar...
É. Vamos pro Medium, então?
Tá muito legal o Medium, Roy. Eu acho que vale a pena. Mas, vamos explorar mais. E, assim, ela é muito legal porque você tem assuntos correlacionados à cultura, tecnologia, a empreendedorismo, política, design, ciência e muito mais. Tá? Então, fica a dica. Medium.com. E o outro é o Pocket. Eu gosto muito desse site porque... É, enquanto a gente navega, a gente entra em alguns sites que fala, puxa, eu queria salvar essa página. Tudo bem que, vamos supor, você está na sua área de favoritos. Só que depois, você pode colocar aí no favoritos, no seu Chrome ou no seu Firefox, no seu navegador, seja qual você preferir. Só que vamos supor, esse favoritos eu deixei no meu computador de casa, mas eu queria acessar agora aquele meu link que eu salvei no meu trabalho. Como é que eu faço? O Pocket, você é online com ele. Então, você... Entra lá no getpocket.com, você pode organizar todos os seus links da sua lista de favoritos e colocar tags. Então, por exemplo, eu criei lá uma tag WordPress, que eu estudo muito WordPress, me mantenho sempre atualizada e sempre leio sobre o assunto todo dia e toda hora. Então, aquele link que eu achar mais relevante para mim, eu vou lá e salvo no GetPocket com a tag WordPress. E depois eu só entro lá no meu perfil, abro a minha tag e eu vejo todos os links que eu salvei com aquela tag. Então é muito fácil salvar, se organizar, para você depois voltar para aquele site, continuar aquela leitura. É sensacional para se organizar aí, gente.
Que legal, que massa. Já estava falando, eu já estava até abrindo aqui. Que demais. Então é isso, seus lindos. Acabamos, encerramos aqui. Acabamos aqui o nosso PQP número 3. Agora contem com a gente. A gente vai estar aqui inicialmente de 15 em 15 dias. Vamos trabalhar aí. A gente já teve uma ideia para a gente fazer isso já ser semanal. Mas enfim, o próximo a gente já vai dar mais notícias sobre isso. Fê... Um grande beijo, foi um prazer de novo, sabe que amo estar com você, seja o que for, se tu disser assim, vamos pular num penhasco sem paraquedas, eu vou junto contigo, Fê.
Ai, que fofo! Tá bom, então de baixo só vai ter uma piscina de ML.
De bolinha. Ah, pode ser.
Então tá bom, gente, o prazer... falar com vocês de novo, contem aí. Olha, a gente espera muito o feedback de vocês, dicas, comentários, participe aí nas nossas redes, tá bom? A gente espera. Um beijo e até a próxima edição.
Um beijo, seus lindos. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Pra Que Persona? Acesse o site praquepersona.me e envie sua mensagem para podcast@praquepersona.me para enviar sua participação.